Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro.
Meu nome é Lauana. Eu sou psicóloga e sou orientadora social de um serviço de assistência social de Cascavel. Como psicóloga, eu trabalho em uma clínica. E eu estou aqui com o meu amigo, que ele já se apresentou, mas ele também é psicólogo. Ele esqueceu de acrescentar essa importante informação.
Eu não ligo para títulos, eu sou desprendido das coisas. Mas meu nome é Alessandro, como eu já disse, e eu também sou psicólogo, mas eu não sou psicólogo velho que nem a hora, não. Eu sou meio novinho ali, me formei agora em dezembro, ainda nem colei grau. Então, estamos aí na caminhada, né? Esperando a Luana ficar rica para me contratar para trabalhar para ela.
Você é meu secretário.
Eu sou mesmo.
Então, galera, a gente está aqui em um episódio piloto de um podcast, que é um projeto aí que a gente pensou há uma hora e meia atrás. Mas a gente já tinha cogitado essa possibilidade em alguns momentos em que a gente estava tendo algumas conversas mais profundas e a gente estava trazendo algumas reflexões da psicologia, de livros que a gente leu, de documentários, filmes e outras coisas que a gente tinha agregado sobre esse assunto, e a gente sempre tocava uma ideia massa. E vindo disso, a gente pensou nesse episódio piloto. E para isso, é muito importante a gente falar sobre críticas, né, galera? Porque como é um episódio piloto, vai surgir críticas de uma forma ou de outra. Então, Alessandro, como que você encara as críticas?
Cara, então, eu sou meio avesso à crítica, assim. Não sei porquê, mas é que pra mim uma crítica, ela depende muito de quem tá criticando, sabe? Tem pessoas que têm essa piranha, é uma crítica construtiva. Mas, tipo, o que, que é crítica construtiva? Por que você tá fazendo crítica construtiva, sabe?
O que, que isso vai construir na minha
tipo,
vida?
Por que, que você quer criticar construtivamente? Só pode elogiar, não? Né? Sei lá, não sei. Eu sou meio avesso. Eu não gosto de opiniões muito de fora, assim. Então não critiquem quem estiver ouvindo esse podcast. Mentira. Pode criticar que é piloto, a gente precisa saber se é legal, se não é, como é que vai ficar. E é que nem a Laona falou, as ideias geralmente elas surgem e geralmente em alguns assuntos meio aleatórios, tipo, realmente como a gente tá fazendo agora. E aí a gente acaba divagando por muito tempo. Em relação à crítica, não é que eu sou avesso, é que eu nunca sei se a pessoa que tá me criticando, ela só tá destilando veneno, sabe? Soltando ali, ai, tipo, você não consegue, acho que é ruim, você não sabe das coisas. Ou se ela realmente quer agregar em algo. Eu acho que é muito difícil encontrar pessoas que dominem o dom da crítica construtiva, aquela crítica que você sente que foi uma pegada que vai te ajudar. Porém, todo mundo acha que pode fazer e que sabe, que consegue, mas não é assim. Então eu só ouvi sua crítica porque nem sempre ela vem pra agregar. Então se você faz algo ou eu faço algo e alguém tem algo a dizer que não vai agregar, então pra que falar? Sabe, tipo, mano, se a pessoa tá curtindo, deixa ela fazer. Não tá fazendo mal pra ninguém, deixa fazer, né? Então, assim, a crítica pra mim, eu sou um pouco avesso à crítica, assim. E você, como que é pra você?
Então, a crítica sempre teve presente na minha vida por vários aspectos, né? Várias ramificações de quem eu sou. E ela sempre moldou a minha forma de me ver. Então, com o processo de amadurecimento, principalmente depois da faculdade, eu sabendo que eu não lidava muito bem com essas críticas, porque eu só recebia. Isso não significava que eu estava pensando realmente sobre ela. Eu recebia e eu acreditava que essas críticas eram verdade sobre mim. Sabe aquela história de uma história contada mil vezes se torna verdade?
Sabe.
Então, quando uma pessoa falava várias vezes a mesma coisa, tipo, meu Deus, você não sabe fazer uma conta, você não sabe fazer uma conta, você não sabe fazer uma conta. E eu pensava, não, então eu não sei fazer uma conta. Então, essa conta aqui de divisão eu não sei fazer mesmo, porque todo mundo fala que eu não sei, então deve ser porque eu não sei.
Aprendeu.
Aí eu aprendi. Mas eu ainda, quando eu fazia, eu ficava, será que eu fiz? Será que deu certo? Será que não deu certo? E eram coisas simples que eu tinha aprendido, mas eu ainda olhava com um olhar de crítica, porque muitas pessoas falaram que eu não sabia fazer aquela conta. E era uma história contada muitas vezes. Então, essas cobranças que vinham advinda das críticas, eu só consegui estar replicando e problematizando as críticas que faziam sobre mim depois do processo de graduação e de terapia. Que eu aprendi a olhar a crítica de fora, quando eu recebia. E sim, senti, porque eu ficava boladona, e eu ainda fico boladona quando me critico. Mas eu tento, ao máximo, tirar o máximo de sentimento que eu posso dessa crítica e olhar lá de fora. pra saber se ela vai agregar realmente na minha vida, se eu dei mancada, se eu não dei mancada, se eu errei, se eu não errei, ou se eu podia estar realmente fazendo aquilo de outra forma, se eu podia estar olhando aquilo que a pessoa me pontuou pra uma outra perspectiva, e agregar isso pra minha vida, pra um conhecimento futuro. Caso eu não entenda que da onde veio essa crítica, da pessoa que veio essa crítica, de como veio essa crítica, não vai me agregar, eu simplesmente dispenso. Mas isso é advindo de um processo de amadurecimento muito grande, de reflexão, de ficar bolada assim por muito tempo, com a pessoa falar que o seu sapato é feio, mas você adora aquele sapato. E você fica pensando no
do nada. Você chega e... sua camisa que você tá usando é feia, é muito larga.
É muito...
Nossa, você tá gordo, você tá magro. Outro dia eu vi uma publicação no Instagram, cara, muito louco isso, que foi uma mina que tem um videozinho que ela tá com, tem um seio grande, sabe?
Uhum.
E ela tá pulando e nesses pulos ela dá um corte e aí ela parece com os peitos mais reduzido, ela fez redução, né? E aí eu fui ver os comentários, aí tipo, a galera criticando o fato da mina ter feito uma redução de seio, tá ligado? Tipo,
uhum.
Mano, pá, tá bom, é rede social. Deduze que dá pra se deduzir que se você posta algo na rede social, você tá expondo que tá ali, pode se fazer o que quiser com aquilo, sabe? Mas não é bem assim o caminho, eu acredito eu, né? Pô, é uma rede social onde você posta, tem vários motivos pra você postar algo na rede social. Ou é pra você realmente se aparecer, ou pra você só curtir, compartilhar um momento, uma situação, mostrar que tá com amigos, enfim, tem muitos motivos. Não necessariamente eu posto algo pra que você vá lá e fale assim, nossa, lindo. Cara, depende muito de quem tá postando e por que tá postando. E, tipo, esse é um caso específico dessa mina, eu tô fazendo isso porque eu, tipo, não sei quem é, eu só vi o vídeo. Mas eu achei muito pai, tipo, os comentários, sabe? Uhum. Tipo, tinha tanto mina quanto o cara falando, mano, por quê? Tava melhor antes, eu preferia antes. Eu falei, foda-se, cara. Você preferia antes? Problema seu.
E é muito louco isso, porque as pessoas não compreendem o impacto que essa crítica tem pra pessoa. Então, hoje, o impacto da pessoa que eu me construí hoje, as críticas não têm um impacto tão grande. Porque eu tenho esse discernimento de separar. Mas tem pessoas que não conseguem separar isso. São pessoas que até hoje vão agregar essa crítica pra elas e vão encarar isso como verdade. E a gente não sabe como essa pessoa tá emocionalmente, a gente não sabe como é esse processo. Levando em conta aí o seu exemplo da menina que fez a redução de seio, a gente não sabe como é esse processo pra ela,
sim,
como foi, por que que ela fez, qual foi a motivação, como ela tá se sentindo agora com essa mudança de corpo. E daí vem uma carrilhada de comentários negativos a respeito disso. Então, isso é crítica construtiva, entre muitas aspas?
Não, de onde que
de
é
onde? Isso vai construir o que nessa pessoa? Vai construir sofrimento? Vai construir...
E tem outro tipo de crítica também que eu acho muito foda. Sim, tipo, foda negativamente, não foda de pá, que massa. Que é aquela crítica escondida na zoeira, tá ligado? Sabe? Já rolou com você de ouvir crítica na zoeira já?
Um exemplo.
Cara, deixa eu tentar dar um exemplo. É, sei lá, você fala, ah, vou fazer tal coisa, vou escrever um artigo, né, na faculdade, ou vou montar uma loja, vou fazer algo, e aquela crítica que vem assim, ó, cara, tem certeza? Ou tipo, você, mano, você vai construir, você vai fazer isso, sei lá, por que que você acha? Eu não tô conseguindo dar um exemplo palpável, mas você tá entendendo? Uhum. Tipo, quando ela vem em tom de zoeira, tipo, ah, você acha que você vai conseguir? Ah, você é o fodão então, sabe? Tipo, mano,
sim.
talvez não, eu não sei, deixa eu tentar. Sabe, é uma crítica escondida na zoeira, mas é uma... Quando eu não sei explicar.
É um lance que a gente tava conversando agora há pouco, mas é um lance pra um outro episódio, que é aquele elogio que não elogia, né? É uma brincadeira que não é brincadeira.
Sim.
Não é brincadeira. Tem brincadeiras que não se fazem. E não é só a brincadeira politicamente correta, mas tem brincadeiras que você sabe que não é. Então você tenta mascarar isso pra que não soe tão errado assim o que você vai falar. Isso é muito...
Cara, aí fica um conselho meu, eu já vou pedir um seu, mas um conselho meu pra quem vai criticar ou pra quem vai falar alguma coisa pra alguém, assim, tanto na zoeira quanto na crítica, se eu tenho que mascarar ou tatear muito pra falar alguma coisa, é porque aquilo não é massa, tá ligado? Se você mesmo que tá falando, que vai emitir o seu repertório verbal ali, a fala negativa, percebe que você tem que tatear muito pra poder falar esse algo pra alguém, tipo, eu também não vou conseguir dar exemplo agora, que eu tô com um pouco de vergonha porque tá gravando, mas de qualquer forma, se você tem que tatear, é porque talvez não vai ser uma coisa legal, não importa o quanto você tateie.
E pode ser que não, aí eu vou dar um adendo, pode ser que não seja legal, não pelo que você vai falar pra pessoa, mas quem é essa pessoa que tá recebendo. Por exemplo, eu tenho um problema de fazer pontuações pra pessoa que eu não tenho ligação, algum tipo de relação. Porque eu não sei como essa pessoa vai encarar isso. Então eu prefiro não pontuar, eu prefiro pontuar pra alguém que está perto dessa pessoa, pra que essa pessoa fale e eu consiga dar melhor.
Que tenha mais afinidade?
Que tenha mais afinidade. Assim, porque eu acho que isso é advindo de muita terapia e de ser psicóloga, eu entendo o quanto as palavras têm impacto na vida das pessoas. Então, sim, eu sou a pessoa que tateia porque eu tenho um receio de como eu vou falar isso para que isso não soe de forma ofensiva, não soe de forma opressiva para essa pessoa, para que eu não fale algo desnecessário. Então, eu escolho, sim, muito bem as palavras e eu falo quando eu tenho uma deixa para falar. Eu não chego do nada e falo que isso me incomoda ou que isso eu acho que isso não é uma coisa bacana. Então eu tateio por não saber como falar, mas não que isso seja uma coisa ruim necessariamente, sabe?
Eu não costumo criticar muito, eu acho, porque eu meio que não ligo. Eu vou cantar uma música, tá? Você canta mal pra caralho, o problema é seu, cantei, você deve saber, você não é cantor, então canta lá. Eu realmente não costumo meter muito, a não ser quando tem muita proximidade, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é minha amiga, ou assim que eu tenho muita afinidade, que daí eu me sinto mais na liberdade de criticar também, que é o seu caso. Eu não sei muito se é uma crítica, porque eu acho também, além da crítica, você dá ideia no que tá fazendo, sabe? Tipo, você chega pra mim e fala que você teve uma ideia, tipo, podcast. Eu acho que aqui vou ficar falando assim, por que você não faz diferente? Então, eu não sei se isso é uma crítica ou não. Isso é uma crítica? Tipo, por que você não faz cantando? Por que você não faz virando estrelinha, sabe?
Dependendo se você terminou de ouvir a ideia da pessoa ou se você tá só tirando uma onda. Porque assim, eu cheguei aqui e falei que pode ser que eu queria fazer um podcast porque eu gosto de trocar ideia e o podcast é você gravar uma trocação de ideia entre os colegas e pode ser um lance massa. E você chega e fala assim, por que vocês não alugam um estúdio? Ou, por que vocês não fazem em outro ambiente? Por que não sei o quê?
Sua voz é muito feia.
Sua voz é muito... isso vai agregar? Você terminou de ouvir o que eu tenho pra dizer? Você realmente ouviu que eu quero gravar assim em momentos espontâneos? Porque é uma conversa espontânea.
Então, eu acho que isso ultrapassa até a questão da crítica. Isso, eu acho que nem chega a ser crítica, né? Chega a ser invasividade. Eu realmente tenho dificuldade de... identificar algumas coisas, assim. Então, eu não sei se isso é crítica ou não. O que é? Mas eu não gosto. Quem me conhece e ouvindo, não faça isso. Eu não gosto. Acho pai. E, enfim. Pra não estender muito como é o piloto e pra vocês ouvirem até o fim. Agora, da psicóloga Lauana pra vocês. Criticadores de plantão. Críticos de plantão. Qual é a sua dica, Lauana?
Qual é a minha dica?
Pros críticos de plantão.
Que...
qual é a sua crítica aos críticos ou a sua dica aos críticos, enfim?
A minha dica aos críticos? Entenda pra quem você tá fazendo a crítica. E o quanto de impacto máximo você consegue compreender que isso vai ter na vida da pessoa. Eu posso chegar hoje pra você e fazer uma crítica conhecendo como eu conheço você hoje. Eu vou conseguir mediar um processo de que minha crítica não atinja as suas feridas mais abertas, as suas inseguranças, os seus medos. Eu vou conseguir fazer uma crítica entendendo que você vai compreender o que eu quero dizer pra você. Então, quando você for fazer uma crítica, entenda pra quem você tá fazendo essa crítica, quais são as dores dessa pessoa, quais são as feridas abertas dessa pessoa. Eu não vou falar de empatia porque é um conceito muito taxado e pode ser que vai soar muito...
Repetitivo,
e é uma repetição que nem todo mundo entende. Repete, mas não entende, porque é um assunto
possível. Só reproduz a
palavra, reproduz, né? Empatia é legal. Não, é compreensão mesmo. Escuta a pessoa que você tá tentando criticar. Saiba quem é essa pessoa. Pra que você não torne esse processo de crítica mais uma ferida aberta dessa pessoa. Acho que seria isso.
Então fechou, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio. Com esse tanto de minutos que tem, que eu tô falando, tá correndo um segundo, eu não sei quanto tempo vai acabar. Então, espero que tenham escutado até aqui. E a gente quer um feedback, né? De começo a gente, acho que vai passar pra poucas pessoas pra ver como é que foi, se vai ser legal, se curtiram, se não curtiram. Se não curtiram, a gente vai fazer igual, mas danado.
Danado.
A gente não liga pra vocês, mentira.
A gente liga. Nossos espectadores.
É.
Como é que fala telespectadores quando a pessoa tá ouvindo? É telespectadores? Não, não é, né?
É teleovictadores.
Ah, entendi. Não.
É ouvintes, cara.
ouvintes.
Então é isso aí, abraço, queridos ouvintes. Eu sempre quis dizer isso. Pena que minha voz não é uma voz de radialista. Então eu vou só dar tchau.
Tchau, galera. Até o próximo episódio.